Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição requerida pelo Bloco de Esquerda, que temos que aguardar um pouco o seu deputado João Semedo, e do Partido Socialista, do senhor professor doutor Jorge Turgal. O objeto desta audição é sobre a falta de medicamentos nas farmácias e o combate à exportação ilegal, requerido pelo Bloco de Esquerda, e o ponto de situação do mercado de medicamentos dispensados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e sobre a falta de medicamentos no mercado, requerido pelo Partido Socialista. Sr. Professor, damos desde já as boas-vindas. Peço-lhe desculpa pelo atraso, mas que se deveu a muito trabalho e, portanto, está mais que justificado, mas devo-lhe esta justificação. Estamos agora, então, em condições de poder dar a palavra aos grupos parlamentares requerentes. Eu dava, desde já, a palavra ao Sr. Deputado João Semedo para apresentar o seu requerimento e para elaborar as questões que considerar pertinentes ao Sr. Professor Jorge Turgal, Presidente do Infarmed. Dispõe, como sabe, de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, como sou um deputado generoso, iria ceder a minha vez ao Partido Socialista, se o Partido Socialista estiver de acordo. Precisava de uns minutos só para alinhavar algumas ideias. Mas se o Partido Socialista... Não, eu sou generoso e, pelos vistos, sincero, além de mais... Mas se o Partido Socialista estiver de acordo, claro. Mas como há um ponto, pelo menos, que é coincidente nos requerimentos, acho que é sem prejuízo do nosso trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigada pela sua generosidade. Isto, fazer elogios ao próprio não é assim muito, muito cruel. Seja como for...
Já que mais ninguém elogia.
Eu percebi que o Sr. Deputado não cede ao Partido Socialista, mas sim só o seu primeiro ou segundo, é isso? Faz favor, Sr. Deputado António Serrano, para apresentar o requerimento e colocar as questões que considera pertinentes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e quero, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Jorge Turgal pela sua presença aqui, mais uma vez, para discutir com os deputados a matéria que nos interessa a todos. Aquilo que despoletou o nosso pedido para falar com o responsável do Infarmed prendia-se na altura pela necessidade urgente que tínhamos de conhecer a evolução dos dados do mercado dos medicamentos, uma vez que só tínhamos a informação de janeiro, mas queria também dizer que neste ponto essa questão foi ultrapassada, uma vez que hoje já temos até a informação de abril e, portanto, queria também felicitar o Infarmed pelo facto de ter recuperado este tempo de atraso na nossa perspectiva, porque quando não temos a informação tempestivamente nós ficamos sem saber o que está realmente a acontecer, mas realmente temos a informação atualizada a abril, que nos dá uma perspectiva global do mercado, dos medicamentos, dos genéricos, daquilo que é a evolução da despesa no SNS e aquilo que são os encargos para o utente. A segunda questão que nos preocupou na apresentação do requerimento eram os dados que nos têm vindo a ser transmitidos por várias entidades, nomeadamente na área das farmácias, dizendo que há um problema em muitos medicamentos que não é possível tê-los em estoque nas farmácias, estão até esgotados. Fala-se em muitas justificações para que isso aconteça, desde logo porque há uma fuga de medicamentos para o exterior, para, portanto, digamos, exportação ilegal, enfim, supostamente ilegal, fazendo que quem produz os medicamentos vá procurar os mercados onde o preço é mais elevado, e naturalmente que isso, se a ser verdade, se traduz numa redução do volume de medicamentos no nosso mercado, mas gostaríamos realmente de saber o que é que o Infarmed nesta matéria tem estado a fazer, de ações concretas, que informação rigorosa é que já tem nesta matéria, também para nos tranquilizar, a nós e aos cidadãos, sobre esta questão. Agora, realmente, os relatos têm sido muitos sobre a falta de medicamentos e também sobre esta justificação. É óbvio que também tivemos aqui já audições com responsáveis das associações de farmácia que nos dizem que a alteração legislativa que também irá provocar ou já estará a provocar alguma restrição na capacidade de ter em armazém uma diversidade de medicamentos mais alargada. De qualquer forma, isso ainda poderá estar por demonstrar e queríamos também saber qual é a perspectiva do Infarmed sobre esta questão. Aquilo que é fundamental neste momento também perceber, uma vez que estamos em abril, é o impacto que as várias iniciativas legislativas têm vindo a provocar, não é? Há claramente, com base nos dados de abril, uma tendência que é previsível e que tem vindo a ser feita, especialmente a partir de 2010, uma redução da despesa no SNS, que no fundo está associada à redução das, por um lado, das comparticipações, mas por outro lado também às reduções administrativas nos preços, que têm vindo a ser impostas pelos governos, nomeadamente também por este, e portanto há aqui, se quisermos, uma redução dos encargos, isso é positivo, naturalmente, para o SNS, até abril, uma redução de 2,5%, dado, segundo os dados do Infarmed, sendo que para o utente também há uma redução, não é na mesma proporção, uma vez que os encargos dos utentes, embora se reduzam, ficam muito aquém da redução que tem sido possível obter para o SNS. Também gostaria de perceber, junto do Sr. Presidente Infarmed, qual é a perspectiva sobre o mercado de genéricos, uma vez que temos duas realidades. Há um aumento de cota previsível, não é? Ela passou em valor, passou para 24%, aliás, em volume, passou para 24 qualquer coisa por cento, aumentou de 21%, 21 e poucos. Essa tendência tem vindo a ser feita nos últimos tempos e estes saltos são importantes na cota de mercado e há aqui margem para progredir, como sabemos, quando comparamos com os países de referência nesta área. E também se verifica outra realidade que é, há de facto uma redução dos genéricos depois, quando comparamos o volume com o valor, há uma discrepância. Aqui a questão que se coloca é até que ponto é que redução de preços que tem sido promovida nos medicamentos e que naturalmente nos genéricos, em que a redução é muito acentuada, não pode pôr também aqui em causa, digamos, a manutenção e a expansão das empresas, que eu vou terminar, das empresas que estão a atuar no nosso mercado e que nós também incentivamos a consolidarem-se no país. Isso é importante também para a nossa indústria e para a nossa economia, perceber se da parte do Infarmed há alguma análise nesta área. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado João Semedo está agora em condições, com toda a generosidade, de questionar, faz favor.
Agora vamos verificar se a Senhora Presidente é tão generosa quanto eu, pelo menos no tempo.
Vamos ver.
Rápido. Bom dia, Senhor Presidente do Infarmed, como está o Sr. Professor Jorge Trugal. Ultimamente, de facto, tem havido muitas referências na comunicação social e muitas queixas de doentes que adquirem regularmente os medicamentos nas farmácias por não encontrarem os medicamentos de que carecem. Eu primeiro queria dizer que estou-me a referir a medicamentos originais. Este problema é fundamentalmente um problema dos medicamentos originais. E não desconheço, quando estamos hoje a ter esta discussão, que a gestão dos estoques das farmácias tornou-se um problema mais complexo, em virtude enfim, de um conjunto de medidas que, entretanto, ao longo dos anos foram sendo tomadas, que há uns anos as farmácias queixavam-se de ter estoques a mais, hoje as farmácias têm estoques mínimos por razões exclusivamente de equilíbrio financeiro e de gestão comercial dos próprios estoques. E, portanto, esse contexto existe, não me parece que ele seja, que seja necessário ou que fosse justificado modificar a situação. Portanto, as posições e as decisões tomadas relativamente à falta de medicamentos têm que partir desta realidade, que não me parece que se deva alterar. Os preços são o que são, tendencialmente é favorável para os portugueses que os medicamentos tenham um preço cada vez mais baixo e, portanto, não é corrigindo, não é por aí que este problema se pode vir a alterar. E também não me estou a referir a falhas pontuais que sejam da responsabilidade do fabricante, seja porque por qualquer razão há uma falha pontual, nem estou tão pouco a referir-me às decisões em que o fabricante deixa de produzir e de distribuir e comercializar um determinado medicamento. Eu estou a excluir essas situações, porque essas situações são mais fáceis, digamos assim, de regular e também são aquelas que são menos frequentes. Eu estou-me a referir às falhas de fornecimento de medicamentos porque o armazenista prefere vendê-los lá fora, por razões que lhe são economicamente favoráveis, e se isso não é ilegal, passa a ser ilegal no momento em que o armazenista prefere vender lá fora, deixando, como é sua responsabilidade, o seu compromisso, de alimentar e abastecer o mercado nacional. Há muitos casos desses, eu sei que o Infarmed tem procurado intervir sobre isto, tem, tanto quanto sei, procurado reforçar as suas ações de fiscalização, mas a realidade é que os resultados não são suficientemente sólidos para estarmos descansados e para podermos dizer que é preciso fazer alguma coisa mais. Era sobre isso que eu gostaria de questionar o Sr. Presidente do Infarmed. O que é que o Infarmed pensa fazer para diminuir, evitar e impedir que a exportação paralela ilegal de medicamentos possa estar a prejudicar o abastecimento do mercado nacional e o direito que os doentes têm a adquirir os medicamentos de que necessitam. Até porque, se bem percebi, eu li com atenção, mas enfim, às vezes estas coisas são difíceis de perceber apenas pela leitura, mas o Infarmed tomou recentemente um conjunto de decisões, mas eu pareceu-me, e gostava também de o questionar sobre isso, que grande parte dessas decisões, independentemente do seu acerto, e em geral elas pareceram-me corretas, incidem mais sobre o problema da falha pontual e não sobre o problema da ausência de medicamentos no mercado de forma continuada, por haver um continuado desvio para o estrangeiro dos medicamentos que são produzidos e que aparecem, que são inicialmente dispensados aos armazenistas e estes optam por... As medidas do Infarmed parecem limitadas para a contenção deste fenómeno e desta ilegalidade. E há, pelo menos noutros países, embora este reconheça que este seja um processo, um problema difícil de combater, mas há, noutros países, algumas experiências e algumas decisões que procuram diminuir o impacto e diminuir este fenómeno, nomeadamente quando os próprios governos recorrem, eles próprios, à importação de medicamentos ou ainda quando atribuem licenças a outros fabricantes para que o mercado possa continuar a ser abastecido normalmente. E há também, certamente, no domínio da penalização, medidas talvez mais efetivas do que aquelas que a atual lei portuguesa contempla, na exata medida em que também se tem que se desincentivar os infratores de continuarem a infringir a lei e a beneficiar com essa infração. Portanto, tendo consciência que o processo, que este é um problema complexo, gostaria de perceber exatamente qual é a posição e que medidas pensa o Infarmed e o Governo. Isto não é só uma atribuição do Infarmed, é fundamentalmente uma atribuição do Infarmed, mas isto responsabiliza também o Governo e outros organismos públicos, como é que nós podemos garantir que quem infringe a lei não é, digamos, apenas beneficiado por isso e é, ao contrário, penalizado e desincentivado a continuar a fazê-lo. Eu acho que este é um problema muito importante da política do medicamento e foi por essa razão que pedimos a vinda aqui do Sr. Presidente do Infarmed. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua generosidade, que vale 1 minuto e 19 segundos.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, quem quer usar a palavra? Sr. Deputado Ricardo Leite, faz favor, dispõe de 5 minutos, com uma tolerância de 1 minuto e pouco, faz favor. É 1 minuto e meio.
Bom dia, senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente do Infarmed, professor Jorge Tugal, é um prazer revê-lo aqui. De facto, desde 2009 o Infarmed tem realizado várias ações inspectivas a farmácias, distribuidores por grosso e titulares de autorizações de introdução no mercado de medicamentos devido às dificuldades de acesso a medicamentos manifestados por farmácias e utentes através de reclamações, denúncias e constatadas em sede de inspeção por se encontrarem esgotados ou rateados por distribuidores por grosso. E daquilo que nos tem chegado é que as conclusões dessas ações inspectivas têm permitido apurar que os medicamentos se encontram esgotados ou rateados porque são canalizados diretamente dos distribuidores por grosso, alguns deles que se abastecem junto das farmácias para a chamada exportação paralela, e portanto essa é a primeira questão que eu acho que é importante esclarecer, o que é esta exportação paralela que tanto se fala. E nesta linha deixo-lhe duas questões muito concretas, antes de passar a palavra ao meu colega deputado Nuno Reis. Questiono-lhe se previamente à realização das 42 ações inspectivas que se realizaram em 2011, se foi realizar um trabalho de investigação no sentido de apurar quais as entidades do circuito de medicamentos suspeitas de poderem estar a efetuar práticas ilícitas conducentes à falta de medicamentos no mercado e se foram tidas em conta as reclamações de farmácias, as denúncias dos utentes e a informação recolhida em sede de inspeção. Ou seja, se estas entidades inspecionadas já não estavam sinalizadas como potenciais infratores ou eventuais infratores. E a segunda questão que lhe coloco, sendo e partindo do princípio daquilo que me parece que estas ações inspectivas, que estas inspeções eram realizadas sobre entidades que já eram alvos de suspeito, pergunto-lhe se acha que faz sentido ou não, como me parece, subscrever aquilo que o Bloco de Esquerda dizia no requerimento, que 80% das entidades do mercado de medicamento a nível nacional, farmácias e distribuidores por grosso, são, em 80% dessas entidades, são realizadas práticas ilegais de exportação de medicamentos. E, portanto, a pergunta que lhe faço é muito direta, sim ou não, se concordo com aquilo que foi afirmado no requerimento, aquilo que me parece, e com base naquilo que nos tem chegado, é que não, mas gostaria de ouvir a sua opinião, e passo agora ao meu colega, com autorização, Sra. Presidente.
Bom dia ao professor Jorge Turgal. Gostava de lhe colocar uma questão que tem que ver com o seguinte. No passado mês de janeiro foi aprovada uma resolução que recomendava ao Governo que, junto do Infarmed, assegurasse a avaliação com caráter de urgência de um medicamento para a paramiloidose. Tendo em vista a demonstração do seu valor terapêutico para os doentes a que se destinava. Tendo em conta que o processo, há duas semanas atrás, teve o seu epílogo, um epílogo feliz, nós gostaríamos de felicitar o Infarmed pelo papel que teve, quer na avaliação com caráter de urgência deste medicamento, quer também nos esforços que fez junto da farmacêutica responsável por este medicamento para que ele fosse efetivamente disponibilizado. E a questão que lhe colocava era no sentido de, porque na comunicação social ainda não veio devidamente retratado, como é que este protocolo efetivamente funcionará como é que os doentes que têm indicação terapêutica para este medicamento serão tratados nos próximos anos com um medicamento que aparentemente tem vantagens para quem dele, para quem sofre esta doença nos estádios iniciais.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o professor Jorge Turgal e agradecer a sua vinda aqui. E muito rapidamente, alguns comentários e duas questões. De facto, nós acompanhamos a preocupação sobre o nível de suspeita e alguns problemas que são conhecidos no circuito do medicamento. Reiteramos é que é conhecida também a atividade inspectiva regular que o Infarmed realiza e, portanto, não me alongando muito mais, até porque outros colegas de outros grupos parlamentares já se referiram a esta temática, gostava bastante que o Sr. Professor, de facto, nomeadamente naquilo que diz respeito aos problemas da exportação paralela, dissesse o que é efetivamente do conhecimento do Infarmed, qual é a realidade e o que é que têm previsto fazer em relação a esta situação. Por outro lado, congratulando-me também numa área em que o CDS tanto se empenhou e que tem que ver com a aprovação em determinado tipo de situações da utilização do Tafamidis para doentes com paramiloidose, e congratulando-me com os esforços e com os resultados obtidos, pensamos que de facto é importante que pudesse clarificar mais um pouco o que é que já está a acontecer relativamente a doentes, ao número de doentes que estão incluídos neste programa. E por último, saudando também o acordo que em nosso entender é profundamente vantajoso para todos, o acordo celebrado entre 3 ministérios, nomeadamente com a participação muito ativa do Sr. Ministro da Saúde, o acordo celebrado com a Apifarma, não queria aqui deixar de colocar uma questão que é um tema que já na anterior legislatura vinhamos monitorizando e que nos preocupa e que tem que ver com um assunto que está incluído na cláusula, ou que está referido na cláusula 16, que tem que ver com o acesso à inovação, aos medicamentos inovadores e também à questão de determinados medicamentos como os medicamentos órfãos. Sabendo nós que do ponto de vista da economia de escala, do ponto de vista da prevalência destas situações, estamos a falar de situações com um menor consumo destes medicamentos, mas que sabemos que, de facto, o não acesso a estes medicamentos condiciona situações de elevado impacto na vida de muitos doentes e de muitas famílias, gostaríamos de pedir ao Sr. Professor que clarificasse o que é que, do ponto de vista do acesso à inovação, que para nós é fundamental, definido dentro de determinadas regras, com clareza, e portanto não tornando os doentes portugueses doentes de segunda que não têm acesso a medicamentos que estão disponíveis noutros países do mercado europeu, e também na área do medicamento órfão, e assumindo que algumas empresas que produzem estes medicamentos, e deixando claro que não estamos preocupados em primeiro lugar com as empresas, estamos em primeiro lugar preocupados com as pessoas doentes que necessitam de ter acesso continuado e permanente a este tipo de medicamentos, o que é que efetivamente o Infarmed tem pensado para esta área? Portanto, agradecia que explanasse de uma forma mais pragmática e mais clara o que é que pretendem fazer em relação a esta área. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Presidente do Infarmed, agradecer a sua vinda à Comissão de Saúde. E a primeira questão que queria colocar, já outros grupos parlamentares também colocaram, mas não queria deixar de o fazer, que tem a ver com esta situação de haver alguns medicamentos para determinadas doenças. Foi muito conhecida a questão do Parkinson, que continuam em falta nas farmácias portuguesas, com os constrangimentos que isto que tem para o conjunto dos doentes com esta doença. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente do Infarmed, em termos de análise e diagnóstico da situação do país, esta situação de falta de fornecimento e de o facto dos medicamentos estarem esgotados nas farmácias, verifica-se para que patologias? Qual é o conhecimento que o Infarmed tem em relação a esta matéria? E, naturalmente, a questão que se coloca a seguir é que iniciativas, que ações têm tido para a sua resolução ou aquelas que ainda pretende vir a ter para que, efetivamente, se garanta o fornecimento e se garanta a acessibilidade dos utentes a estes mesmos medicamentos. Pergunta muito semelhante também queria fazer em relação a esta questão da exportação paralela, porque a verdade esta é uma questão que preocupa bastante, coloca a verificar-se, coloca em causa o acesso dos utentes e dos portugueses aos medicamentos, porque, muito embora creio que a nossa legislação permite a situação de exportação, mas não permite quando coloca em causa o abastecimento do nosso país ou o acesso destes mesmos medicamentos e a sua disponibilização em Portugal. E em relação a esta matéria, também importava aqui conhecer as ações que o Infarmed tem desenvolvido para garantir que, efetivamente, para o nosso país são disponibilizados e são garantidos o fornecimento dos medicamentos necessários para os portugueses. Ainda em relação e juntando estas duas questões, da análise do Infarmed e daquilo que tem sido do resultado das várias ações que já tenham tido, pode-se associar o facto da falha dos medicamentos a esta exportação ilegal ou há outros fatores que também estão a contribuir? Gostava de perceber porque é que chegamos efetivamente a esta situação. Uma outra matéria que gostava de abordar nesta audição prende-se com a evolução mensal do mercado do medicamento em ambulatório, tendo em conta os dados que estão disponibilizados pelo Infarmed na sua página web. E a verdade é que para o mês de março, que é o último dado que refere em relação aos encargos dos utentes, se verificou uma ligeira redução, mas na verdade aquilo que nós temos assistido ao longo dos últimos meses e dos últimos anos tem sido um aumento desses mesmos encargos para os utentes, quer no ano de 2011, que está bem demonstrado que o aumento foi de 9,3%, e quer nos primeiros meses também de 2012, ou seja, este dado de março, sendo um aspecto, obviamente, positivo, mas ainda é um indício e não nos permite, é um dado provisório, não nos permite aqui ainda inferir qual é que vai ser a evolução daqui para a frente, que obviamente que esperemos que os encargos para os utentes possam vir a diminuir. Mas a verdade é que também os encargos por parte do Serviço Nacional de Saúde têm vindo a diminuir e na nossa leitura isto deve-se muito à redução da coparticipação dos medicamentos que foi imposta com o Decreto-Lei em 2010 e que dificultou muito o acesso dos utentes aos medicamentos, porque a verdade é que nos chegam e aquilo que tem sido a informação, aquilo que tem sido as notas e os relatos por parte dos utentes é que, nomeadamente, as famílias com mais carências, de baixas reformas, estamos a falar, por exemplo, população idosa, doentes crónicos, a verdade é que há uma dificuldade crescente no acesso aos medicamentos, obviamente integrando isto no atual contexto também que nós vivemos, em que há uma redução enorme do poder de compra por parte dos portugueses e isso tem reflexos em todas as dimensões da sua vida e, naturalmente, também aqui nas questões de saúde. E esta é uma matéria que nos preocupa e que importa acompanhar, porque a verdade é que nos meses fora, tirando o mês de março, os meses anteriores, esta redução dos custos por parte do Serviço Nacional de Saúde, pode-se dizer que tem sido à conta da sua transferência para os utentes, em que viu aumentar brutalmente esses mesmos encargos. A terceira e última questão que gostava de lhe colocar tem a ver com o seguinte. Na lei que foi aprovada pela Assembleia da República para a prescrição de medicamentos por denominação comum internacional, um dos aspectos que a lei colocava, ou que coloca, é que as farmácias tenham que ter disponibilizado 3 dos 5 medicamentos mais baratos para os utentes. A verdade é que algumas farmácias têm colocado dificuldades em ter sempre este conjunto de medicamentos, porque o medicamento se encontra esgotado. Sr. Presidente, vou terminar. Porque o medicamento muitas das vezes se encontra esgotado e não é possível ter esse medicamento na farmácia. O que eu queria perguntar ao Sr. Presidente do Infarmed é como é que o Infarmed, que medidas e que ações é que o Infarmed pode ter, porque aqui o Estado tem um papel preponderante para garantir que aquilo que são os medicamentos aprovados e que têm com participação por parte do Estado, e incluindo-se nestes medicamentos mais baratos, tenham que ser acessíveis e que tenham que estar disponibilizados e têm que ser fornecidos às farmácias. O que eu queria perguntar é como é que o Infarmed vai garantir o cumprimento da lei para que efetivamente as farmácias tenham acessível, porque isto é uma questão que garante a acessibilidade dos utentes aos medicamentos. Nós consideramos de facto que é uma questão importante e essencial e que tem que ser cumprida para que o utente possa efetivamente adquirir o medicamento que necessita a um custo mais baixo. Por isso que gostava de perguntar é como é que o Infarmed prevê cumprir a lei caso se mantenha estas situações em que alguns medicamentos se encontrem esgotados.
Sr. Deputado, obrigada. Sr. Professor, dispõe agora de 25 minutos para responder a este conjunto de perguntas e depois, como sabe, tem outra ronda ainda, podendo estender a sua resposta à segunda ronda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço as palavras gentis e as questões que puseram. É com todo gosto que estamos aqui, para além do dever, como é natural, porque a nossa preocupação pela transferência e pelo mercado dos medicamentos, essencial para a saúde pública, do nosso entender, é uma preocupação constante e, dada a sua constante mudança, não é? Quer por razões específicas do mercado, quer pela legislação que procura melhorar o acesso dos doentes ao mercado e, aos medicamentos em melhores condições, levam a estas repetidas mudanças. Começando por responder às questões do Sr. Deputado António Serrano, eu quero dizer que, de facto, nós tivemos problemas que são inabituais, pelo menos desde que eu estou à frente do Infarmed, foi a primeira vez que aconteceu, de poder publicar mensalmente os dados de evolução do mercado. Nós recebemos elementos para esta publicação de várias fontes, uma das quais é o IMS, uma empresa que trabalha neste domínio, outra a Conferência Central de Conferências de Faturas, e houve problemas nos dados que nos foram enviados, houve problemas na recolha e na validação desses dados, porque havia medicamentos que já não são comparticipados, que estavam dentro da lista, houve erros. Foi preciso refazer tudo e, pela primeira vez, nós falhámos a apresentação de dados, na medida em que os dados que pretendemos disponibilizar têm que ser completos e, como é natural, merecerem a confiança dos nossos leitores e, por isso, houve este adiamento, houve mesmo um salto de um mês. Foi possível recuperar e eu quero dizer que não felicito o Infarmed. O Infarmed procura cumprir o seu dever e aqui até o cumpriu menos bem. Eu julgo que os dados atuais são dados positivos, mostram uma evolução no primeiro trimestre que é positiva para todos. Talvez não seja positivo para quem é proprietário de farmácia, porque, de facto, vê o seu valor global decrescer, de qualquer modo. Ontem à noite houve uma Assembleia Geral da Associação Nacional de Farmácias, com 700 participações, mais ou menos, e estavam satisfeitos com a perspectiva legal que se lhe oferecia, de maneira que só disseram mal do Infarmed, de maneira que foi positivo para quem tem responsabilidades no setor. Portanto, mas de qualquer forma, verifica-se que continua a haver uma modulação do mercado no sentido, primeiro, do acréscimo do mercado dos genéricos, e nós temos neste momento cerca de 24% do mercado em volume. O primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre do ano foi muito positivo, cresceu em 17% o volume dos medicamentos genéricos e diminuiu 17% o seu valor. Isto resulta da atualização de preços efetuada, mas também resulta do mecanismo que existe, e eu aproveito aqui um pouco para responder parcialmente às questões da senhora deputada sobre a transferência para o preço para os utentes de alguns dos custos. Eu quero salientar que o valor médio dos medicamentos genéricos, embora tenhamos em conta que eles representam apenas um pouco mais de 20% do mercado, mas este valor médio dos medicamentos genéricos diminuiu durante o ano de 2011 de 24%. Portanto, não houve só baixa de despesa pelo facto de terem diminuído algumas comparticipações, e eu quero dizer que essa diminuição das comparticipações verificou particularmente no início, o seu impacto foi no início do ano de 2011, e elas foram, no respeitante aos doentes mais idosos e com menos meios, eu digo mais idosos porque reformados e com menos meios, ela foi de cerca de 5%, e com o sistema que existe atualmente, na maior parte dos medicamentos genéricos, o custo para essa população que sofre de dificuldades foi bastante atenuado, no nosso entender. Mas isso não deixa de ser, como é natural, uma preocupação para todos. Eu quero dizer que há um outro fator que leva a esta baixa, que é o facto de haver também uma diminuição de preço dos medicamentos de marca, e nós estamos convictos que a entrada da prescrição pela DCI vai fazer com que haja um incremento desta prescrição com efeitos muito marcados no mercado, na prescrição de medicamentos genéricos. E eu lembro que eles, apesar de serem 24%, onde há medicamentos genéricos e de marca, eles constituem apenas ainda 40% do mercado global em média. E o que quer dizer que há, de facto, um conjunto muito grande de cidadãos que compra o medicamento de marca porque o seu médico o prescreve, quando poderia comprar um medicamento genérico. Esta é uma preocupação grande, que vai ser objeto de uma medida legislativa, que está prevista no memorando de entendimento. E eu quero dizer que quero objetivar e quantificar estas palavras. Os cidadãos compraram 125 milhões de euros de medicamentos de marca em 2011, que poderiam ser medicamentos genéricos. Ora, isto é uma carga enorme no peso dos utentes, que justifica, em certa medida, também que não se tenha verificado uma tão forte diminuição no out-pocket dos doentes. Mas pensamos que com a prescrição de medicamentos pela DCI isto vai ter vai sofrer uma grande mudança a breve prazo. Portanto, eu julgo que em relação aos dados os números são conhecidos, a evolução, no nosso entender, é positiva, resulta das múltiplas medidas que têm sido tomadas, e pensamos que esta evolução vai continuar até ao fim do corrente ano, e provavelmente, no nosso entender, no ambulatório, até a redução da despesa para o Serviço Nacional de Saúde poderá ser superior aos 130 milhões acordados no protocolo com a indústria. Eu aqui fazia um parênteses, Sr. Deputado António Serrano, me permite, para responder à Sra. Deputada Galriça Neto, por causa que pôs a questão em relação ao protocolo com a Associação da Indústria Farmacêutica, a Apifarma, no respeitante aos medicamentos inovadores. Eu quero dizer que este protocolo inclui que os medicamentos inovadores estão integrados dentro desta baixa que se espera. Esta baixa, quer no hospital de 170 milhões, quer no ambulatório de 130 milhões. O que quer dizer, por exemplo, que o Tafamidis, que o Sr. Deputado referiu, e a Sra. Deputada também, que já está incluído nesta baixa. Já será um encargo que terá que ser tido em conta pela APIFAM. Eu gostava de salientar primeiro, em relação aos medicamentos órfãos. Os medicamentos órfãos são, de facto, uma preocupação para o Infarmed em duas áreas. A primeira, da sua pronta disponibilização quando são casos de urgência. E todas as autorizações de utilização especial destes medicamentos solicitadas pelos hospitais são concedidas, o tempo médio não excede as 48 horas para estes medicamentos e eles estão disponíveis para os doentes que necessitam efetivamente deles. A generalidade das empresas tem acordos contratualizados com o Infarmed e permite que os hospitais façam aquisições regulares desses medicamentos. Há um conjunto de casos onde esta contratualização não foi possível. Não foi possível até agora e eu quero dizer que, enquanto eu tiver responsabilidades nesta área, algumas delas não serão possíveis, provavelmente. E é por razões que eu entendo serem razões centrais para quem tem responsabilidade no Instituto que regula o medicamento a nível nacional. O Estado tem um orçamento para pagar medicamentos aos cidadãos. Deve pagar aquilo que é essencial, custe o que custar. E é nessa medida que o Estado custeia todas as autorizações de utilização especial. Mas não deve pactuar com preços exorbitantes que não têm a ver com uma relação custo-benefício. E na área dos medicamentos, avaloriza-se a relação custo-benefício. Há forma de o calcular do ponto de vista da avaliação económica. Nós sabemos que, por exemplo, o Instituto Inglês de Avaliação, o NICE, considera como teto máximo 200 mil libras, 200 mil euros, digamos assim, nós, para fazermos uma comparação, para o custo incremental de ano de vida ganho com um dado medicamento. Ora, eu quero dizer que, por exemplo, o medicamento para a paramiloidose que nos foi apresentado com um ano de custo incremental de 540 mil euros. Ora, o mercado inglês é maior que o mercado português, o custo de vida face ao ordenado mínimo inglês, que não o há, mas que equivale, grosso modo, ao dobro do português, e, portanto, nós consideramos que este era um preço inaceitável para o mercado nacional. Eu quero dizer que os ingleses andam a discutir em baixar este teto de 200 mil, que é só para situações excepcionais, para um teto de 100 mil em situações excepcionais e 20 mil em situações correntes. Portanto, há medicamentos que são apresentados ao Infarmed com preços completamente exorbitantes, para não dizer outras palavras mais agressivas, e, portanto, é a nossa função também defender a equidade e logo o acesso está garantido para as situações em que elas são essenciais, pelas autorizações de utilização especial, e aí é pago o valor que o laboratório pede, mas para contratualizar para o Sistema Nacional de Saúde, nós consideramos que não é viável, nem possível, nem aceitável isso ser feito. E, portanto, esta é a razão de algumas preocupações que existem. Nós temos muito respeito pelas associações dos doentes, mas temos que também e dialogamos com elas, claramente, diferenciar o que é o genuíno interesse do doente e o que é, por vezes, o interesse das empresas que apoiam as associações dos doentes, e temos, infelizmente, múltiplos exemplos em que esta circunstância se sobrepõe ao genuíno interesse dos doentes. Pensamos que também aqui, como noutras circunstâncias, em geral da indústria, prevalece o interesse, muitas vezes, o interesse comercial face ao interesse da saúde pública, o que se verifica, infelizmente, com uma frequência maior do que aquela que nós apreciaríamos. Passando à questão, se me permite, à questão da falta de medicamentos no mercado, que foi acentuado por quase todos os as senhoras e pelos senhores deputados, a questão da exportação ilegal. Bem, esclarecendo sobre a questão das inspeções, eu quero dizer que o Infarmed em 2010 fez 1.379 inspeções, em 2011 fez 1.159 e tem um plano de inspeção, porque todos os anos há um plano de inspeção, que para 2012 prevê 1.141 inspeções, tendo sido refeitas até agora 426. As inspeções que o Sr. Deputado João Semedo refere e que foram referidas são inspeções dirigidas, ou seja, resultam de queixas, resultam de inspeções anteriores, resultam de suspeitas que existem e que procuram resolver o difícil problema das exportações paralelas. Eu gostava de, se me permitem, para tentar ser o mais claro possível, eu procuraria ler aqui assim, em vez de explicar, a minha iniciativa. O Infarmed tem conhecimento que existe um conjunto de medicamentos que é objeto de rateamento por parte dos distribuidores por grosso de medicamentos, o que ocasiona situações de falta temporárias dos mesmos em algumas farmácias. Estes medicamentos não se encontram numa situação de ruptura, que é uma situação em que o fabricante informa que eles não existem no mercado, existindo antes uma redução do número de embalagens comercializadas, as quais por vezes são insuficientes para satisfazer em tempo útil os doentes que delas necessitam. Neste contexto, desde o ano 2009, devido às dificuldades de acesso a medicamentos por farmácias e utentes, que se encontram rateados nos distribuidores por grosso, manifestadas através de reclamações, denúncias e em sede de inspeção, o Infarmed tem realizado inúmeras ações inspectivas sobre esta matéria a farmácias, distribuidores por grosso e titulares de autorização. As conclusões das ações inspectivas permitiram apurar que os medicamentos se encontram rateados porque são canalizados diretamente por distribuidores por grosso, alguns deles que se abastecem junto de farmácias, para exportação paralela. A exportação paralela é uma exportação que funciona paralelamente ao circuito comercial previamente estabelecido para a distribuição dos medicamentos, não deixando, porém, de ser feita através do circuito legal de medicamentos e, por consequente, ser tutelada pela legislação nacional e europeia, que, aliás, a incentiva. Esta exportação paralela existe quando há diferenças de preços marcadas entre dois mercados. E, portanto, nós apuramos que há múltiplos casos de exportação paralela. Uma distribuidora, em 2010, a nosso conhecimento, exportou 12 milhões de euros de medicamentos, o que é um valor elevado. Não será, como sabem, ilegal se o medicamento estiver na farmácia. Agora, a farmácia não pode exportar medicamentos, a farmácia não pode devolver medicamentos que os seus clientes pretendem ao armazenista para que este os exporte. E há aqui assim uma dificuldade legal que é bastante difícil de contornar. É necessário que haja uma queixa objetiva e que se prove que o doente foi à farmácia e não teve o medicamento. E depois é aplicada, se isto se conseguir provar, é aplicada uma coima de, cuja dimensão não é incentivadora para que o facto não se repita. Portanto, o que é que o Infarmed tem feito? O Infarmed continua a fazer inspeções, continua a considerar e a procurar encontrar situações em que, de facto, há procedimento ilegal. E eu quero chamar a atenção para que, em 2012, foram feitas apenas, foi feita neste âmbito específico, 0 inspeções às farmácias, e estamos no mês de maio, e 3 aos distribuidores, mas que destas 3 inspeções aos distribuidores, dirigidas e temáticas, resultaram 32 processos a farmácias e 2 a distribuidores. Ou seja, como toda a atividade de movimentação de medicamentos tem que estar registada informaticamente, não é necessário o objetivo de ir à farmácia para encontrar, verifica-se muitas vezes completamente ineficaz, mas se, quando encontramos o distribuidor que recebeu de um conjunto de farmácias para as quais não vendeu os medicamentos de volta, esse fornecedor, esse distribuidor está em falta. Bem, destas 32 podem resultar 150 mil euros de coimas, mas eu quero dizer que a coima máxima que podemos aplicar é 44 mil euros e eu quero dizer que as empresas e as farmácias pagam-nas de imediato, sem contestação em geral. Isto quer dizer que elas não são dissuasoras, como é por demais evidente. Na sequência disto, o que é que fizemos? De facto, nós propusemos ao gabinete do Sr. Ministro e a nova lei das farmácias que foi aprovada no Parlamento, foi aprovada em Conselho de Ministros há 2 semanas, falta uma parte que exige uma autorização parlamentar, têm 2 aspectos que são para nós importantes. Um tem a ver com haver um artigo que diz claramente que as farmácias não podem exportar medicamentos e, como certamente quem segue este pequeno mundo ou grande mundo pelo seu valor se lembrará que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias deu uma entrevista dizendo que as farmácias podem exportar medicamentos. Portanto, está na legislação aprovada que não o podem fazer, e este pode ser um pequeno passo. Por outro lado, também foi de imediato aumentado para a coima máxima muito grave a falta do medicamento na farmácia. Os cidadãos, infelizmente, não sabem que os medicamentos têm que estar 12 horas depois disponíveis na farmácia se eles não estiverem no momento em que o procuram. E isto é uma obrigatoriedade que é cumprida pela generalidade das farmácias, mas que, em algumas zonas, principalmente nos principais centros urbanos, não acontece. Por irónico que seja, quem está mais afastado do centro tem os seus medicamentos com mais regularidade e menos falta do que quem está nos grandes centros urbanos, porque é aí que talvez o impacto da situação difícil das farmácias em termos económicos e financeiros seja mais marcado, e estas utilizam múltiplas expedientes, não é, para poderem aumentar os seus rendimentos, entre os quais esta da exportação dos medicamentos. Resumindo, infelizmente não temos muito boas notícias para dar. Não temos muito boas notícias para dar porque nós pensamos que o fenómeno da exportação paralela vai continuar. Enquanto Portugal tiver medicamentos que são mais baratos, 10, 20, 30, 40 euros do que os de outros países da Europa, é altamente rentável enviar os medicamentos para serem vendidos nesses países. Há distribuidoras nacionais que trabalham em rede com distribuidoras de outros países da Europa. Como compreendem, peço a expressão, isto é um jogo de gato e do rato, porque o Infarmed vai à farmácia, falta o medicamento, e se está lá o inspector, o medicamento aparece 12 horas depois, mas se ele não vai, se não está, portanto, não vai aparecer. E, portanto, há aqui, assim, de facto, uma dificuldade que é muito difícil de resolver, e por isso nós agimos principalmente através, junto dos distribuidores, para e com uma relação com a indústria para que esta abasteça o mercado. Sobre este aspecto, eu gostava de dizer que o Sr. Deputado João Semedo referiu claramente a distinção entre as falhas do mercado por rupturas. Nós temos neste momento 68 medicamentos que não estão no mercado por situação de ruptura, comunicados. É claro que isto é num âmbito muito grande, de cerca de 6 mil medicamentos, ou 16 mil medicamentos, quero dizer. Mas A questão é que os medicamentos que faltam são medicamentos, muitas vezes, de marca, são esses que são objeto de exportação paralela pela sua diferença de preço. A senhora deputada referiu o caso dos medicamentos para o Parkinson, no fundo é um caso que tem estado em cima da mesa pela sua atualidade mediática, e eu quero dizer que eu compreendo a preocupação, que é também minha, mas o peso mediático é muito grande, porque há um grande esforço para que estas notícias, algumas delas, estejam permanentemente na comunicação social, porque as grandes agências de comunicação estão ligadas a quem tem algumas vantagens nisso. Mas, infelizmente, não ajudam, às vezes, a resolver, a esclarecer o cidadão de que ele tem direito a receber um medicamento e pode receber um medicamento. Isto, em particular, depois já falaremos em relação aos 3 medicamentos disponíveis. Eu gostava que soubesse, nós recebemos ontem ao fim do dia, da empresa que comercializa o Sinamed, que é um medicamento que tem vindo todos os dias na comunicação social que falta. De facto, as médias mensais de disponibilidade de medicamento foram de 40 mil embalagens em janeiro, fevereiro, 46 em março, 42 em abril, 53 em maio, 46 em junho, estou a falar do ano passado, 44 em julho, 48 em agosto, 41, 48, 56, 61 em dezembro, 61 mil embalagens em dezembro, houve um problema de fabrico, em janeiro houve só 33 mil embalagens, em fevereiro 46 mil, em março 46 mil, em abril 67 mil. E, portanto, não se compreende que haja falhas neste momento na farmácia, quando o gráfico mostra que, de facto, Sr. Presidente, mas mostra claramente que o mercado foi abastecido este mês de abril com o maior número de medicamentos que até hoje a empresa disponibilizou no mercado. Eu penso que não haverá aqui um caso de exportação paralela, haverá aqui um caso dos doentes preocupados com uma possível e futura falta e, face às notícias repetidas, tenham adquirido, em vez de terem um medicamento, uma embalagem de sobra em casa, terem 2 ou 3. É a única explicação que encontramos para que haja farmácias que se queixem de não ter o medicamento, enquanto noutras áreas e zonas, a nosso conhecimento, isto não ocorre. Portanto, este é um exemplo de como o mercado, por vezes, é agitado e têm saído dezenas e dezenas de notícias sobre este medicamento. E tem havido um trabalho conjunto do Infarmed com a empresa que o coloca no mercado para procurar perceber porque é a sua falta e tentar evitar que ela ocorra na generalidade. Mas, de qualquer forma, não há nenhuma justificação para que haja farmácias que possam dizer que não têm o medicamento disponível hoje em dia. E pegando na questão da disponibilidade dos medicamentos nas farmácias, a legislação aprovada sob a DCI prevê que as farmácias tenham 3 dos 5 medicamentos mais baratos. A campanha que está em curso, e eu digo a campanha porque ela é organizada e parte de quem tem que distribuir os medicamentos, prevê que possam não haver os medicamentos e que o farmacêutico possa fazer a troca por outros não dos 5. Isso motivou e motiva uma circular que vai sair amanhã, em que se pretende, de facto, detalhar bem qual é a obrigação de cada um dos intervenientes, dos médicos, dos distribuidores e, basicamente, das farmácias e os direitos dos cidadãos, para que as farmácias disponham, de facto, de 3 dos 5 medicamentos. São medicamentos que estão seguramente disponíveis, se não estão, têm que estar nas 12 horas a seguir. Nós compreendemos que é fácil convencer o doente a trocar de medicamento, porque a diferença de preço, em geral, é muito reduzida. Estamos a falar dos medicamentos genéricos que têm preços bastante baixos. Não será assim para alguns medicamentos de marca. E, portanto, vai sair um esclarecimento do Infarmed para os cidadãos, para a comunicação social, amanhã, e também já está concluída uma circular para tentar fazer com que não haja falhas neste abastecimento. Nada o justifica, nem haverá razões para que ele não seja cumprido. E, portanto, nós julgamos que o processo, na sua generalidade, vai correr de uma forma normal e que os cidadãos terão ao seu dispor o medicamento que o médico prescreveu no âmbito da nova metodologia de prescrição. Portanto, isto é as preocupações com as pessoas idosas que vão ter que mudar eventualmente de medicamento. Nós pensamos que há formas, e a lei prevê a forma de ultrapassar, e estamos crentes que a generalidade das farmácias portuguesas, que tem uma boa relação e tem tempo e disponibilidade, pelo menos assim o anunciam publicamente, para tratar com os seus doentes, e a generalidade acontece, informarão e ajudarão os doentes que têm mais dificuldades e que vão ter que mudar, provavelmente, de prescrição, embora ela depois possa manter, dever-se-á manter, habituarem-se ao novo medicamento que vão tomar de forma crónica. Eu queria dizer também que, em relação ao mercado dos genéricos, já que estamos a falar aqui de genéricos, que... Quanto tempo é que eu tenho, Sr. Deputado?
Já ultrapassou, mas...
Ah, então, já devia ter dito 5 minutos antes, peço imensa desculpa. Então, eu só quero dizer dois pontos. Primeiro, que o mercado dos genéricos, porque esqueci há bocado de referir, face à lei que este Parlamento, em boa hora, aprovou, permitindo terminar com os mais de 500 processos em que o Infarmed estava envolvido por causa das patentes, permite que já haja 25 dessas moléculas estejam disponíveis. O processo não é rápido, já destes 25 há 8 que já estão no mercado, 40 medicamentos, grosso modo, mas nós pensamos que o processo se vai acelerar porque há uma parte burocrática ou administrativa que é relativamente pesada. Nós no Infarmed criámos uma via rápida para resolver estes problemas, mas a via rápida não se revelou rápida, porque era suposto, se o fabricante apresentasse o dossiê que tinha apresentado anos atrás, ele seria aprovado tal e qual e poderia passar. Acontece que o fabricante, 3 anos, às vezes, e 4 anos de espera, levaram a modificações no dossiê, obriga a reanálise total do dossiê, não é o mesmo, e, portanto, o processo não está a ser tão rápido como nós gostaríamos. Uma última resposta à questão do Sr. Deputado sobre o problema sobre a questão do Tafamidis, que referiu, do medicamento para a paramiloidose. Mais uma vez, não tenho que fazer elogios. Eu negociei com a empresa e, quando a negociação acabou, fiquei com a noção de que, de facto, nunca tive nenhum treino na vida para negociar e nunca fui... nunca pratiquei essa arte, que o é, maneira que, mas quando, de facto, no fim daquela discussão foi possível obter um desconto de cerca de 60% no preço que o medicamento tem nos outros países da Europa e no resto do mundo, eu fiquei com a sensação amarga de que não tinha sido suficiente o desconto. Ou seja, se poderia ter ido mais além. Infelizmente, as margens... Não foi fácil, mas nós percebemos depois que a margem de um laboratório é tão ampla, não é? E aqui estava em jogo um número elevado de doentes que, de facto, embora entrando dentro dos parâmetros do NICE, nós poderíamos ter ido mais além. Isto para dizer que, de facto, as empresas propõem preços, e voltando à questão dos medicamentos órfãos, completamente fora daquilo que, no meu entender, é plausível. Para mais, no caso dos órfãos, foram objeto de um procedimento e de apoios extraordinários para que pudessem entrar no mercado de uma forma facilitada, pretendendo um melhor acesso. Os medicamentos estão disponíveis, eu não sei se já estão hoje, não é? Mas o processo, foram criados dois centros, um no Hospital de São João, outro no Hospital de Santa Maria. A empresa sei que já está... peço desculpa, de Santo António e Santa Maria, muito obrigado por corrigir. Santo António e Santa Maria, o processo, já sei que a empresa está a tratar com os dois centros, e, portanto, o medicamento, se não está já disponível, deve estar disponível por estes dias. A ACSS também já tratou daquilo que é o financiamento específico para este medicamento, e, portanto, eu julgo que os doentes vão ser progressivamente integrados nesta terapêutica. A boa notícia é que já há um outro medicamento em estudo, que se espera que seja, em ensaio clínico, também em Portugal, que se espera que seja mais eficaz. A questão do número de doentes. O contrato incluiu para aquele teto financeiro todos os doentes que tivessem que entrar no ensaio, ser tratados no primeiro e no segundo ano, independentemente do número que nós começámos por negociar. Mas isto não é uma vitória ou uma mais-valia, porque nós queremos que entrem apenas os doentes que têm critério para entrar, porque são tratamentos crónicos mantidos e, portanto, temos que ter em conta o orçamento dos próximos anos e não podemos facilitar no início.
Obrigada.
Desculpa se não respondi a tudo, mas
na segunda volta me lembrei. Muito obrigada. Eu desde já anuncio que tanto o Grupo Parlamentar do PS, PSD e CDS prescindiram da segunda ronda. Tenho a inscrição do Sr. Deputado João Semedo e da Sra. Deputada Paula Santos, e eu própria gostaria de aproveitar a presença do Sr. Professor e Presidente do Infarmed, no sentido de dar voz a algumas preocupações que me têm sido transmitidas por vários cidadãos, e esta questão, em muito breve, prende-se com o que foi anunciado no final de 2011, em que se figurava a possibilidade de baixar a comparticipação ou mesmo a eventual descomparticipação das vacinas contra o HPV. Eu gostaria de saber se o Sr. Professor está em condições de me dar pessoalmente alguma informação no sentido de eu poder transmitir ao grupo de cidadãos que me fez esta questão e que eu gostaria muito de poder refletir aqui e dar voz a esse grupo de cidadãos. Também no que diz respeito às comparticipações, não estou muito segura de qual é o papel do Infarmed e já agora, se o professor me pudesse elucidar, também gostaria que me desse algum esclarecimento. Sr. Deputado João Semedo, faz favor de usar o tempo que lhe dispõe para fazer pôr as últimas questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu serei rápido, mas queria perceber melhor aqui duas coisas, dois aspectos. O professor Trugal tem razão. O Presidente tem razão, algumas das notícias não são boas notícias, mas a principal má notícia é ter-nos dito que nesta matéria o crime compensa. Porque quando o crime compensa, nós não combatemos o crime, estamos a promover o crime. E é por isso que eu julgo que o Estado, nestas matérias, tem que ser exemplar e, digamos, a condenação que é devida por práticas irregulares tem que ser uma condenação que desincentive a prática de criminosa e a prática irregular. E, portanto, eu não compreendo porque é que se tem hesitado tanto em ser mais rigoroso nas penalizações, mais penalizador e, sobretudo, ser mais as penalizações serem, digamos, maiores quando a prática é uma prática reiterada. Porque se uma infração é uma infração, duas infrações são duas infrações, mas 30 infrações, 40 infrações, a prática reiterada de uma atividade criminosa tem que ser exemplarmente condenada. E eu percebo que, o Sr. Professor disse, eu julgo que com todo o rigor e com toda a verdade, muitos destes mecanismos dependem, e esse é o outro problema, dependem da denúncia, da participação. Bom, e agora, não há, portanto, para além de achar que não é necessário acabar com isto do crime compensar nesta área, há também uma outra, e esta era a questão que eu queria colocar, não é possível haver uma maior fiscalização sobre os armazenistas? Não é possível determinar valores mínimos de distribuição direta ao mercado? Porque eu percebo que é difícil a fronteira entre o que é a exportação legal e a ilegal definida por um critério tão frágil e tão difícil de avaliar como seja o genérico do abastecimento do mercado. Mas não é possível, porque vamos lá ver, sabe-se quanto produz o fabricante, sabe quanto coloca o fabricante, sabe quanto recebe o armazenista, também é possível saber a quem distribui o armazenista, não podemos ficar dependentes dessa avaliação subjetiva sobre se o mercado está ou não abastecido, se foi ou não devidamente abastecido. E, portanto, isso implica, penso eu, ou pode implicar, não sei, a exigência por parte dos organismos oficiais, no caso concreto do Infarmed, de haver, digamos, um mínimo, cotas mínimas de distribuição no mercado nacional para que elas possam garantir o abastecimento regular e continuado do mercado. Porque se isso não existir, bom, os armazenistas vão continuar a fazer o que fazem. Depois, se há cambalachos, digamos assim, perversos entre algumas farmácias ou grupos de farmácias e certos armazenistas, bom, isso é um assunto mais até da Polícia Judiciária do que do próprio, enfim, do Infarmed. Agora, como é que se pode evitar isto?
Três minutos e meio,
a penalização ser mais, digamos, mais marcada, mais forte. Mas esse é um problema que nós temos que resolver, porque senão os cidadãos ficam, digamos, dependentes das práticas dos armazenistas e, eventualmente, algumas farmácias. Porque a outra alternativa também tem muita força. A outra alternativa é aumentar os preços. Ora, essa é a pior alternativa de todas, não é? E, portanto, alguma coisa se tem que se fazer. Enfim, perceba a complexidade do problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Reis pediu-me um minuto, visto que tinha prescindido. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a ouvir há pouco a intervenção do deputado João Semedo, com o qual concordo praticamente na íntegra, mas estava-me a recordar também das audições anteriores nesta comissão com o Sr. Ministro da Saúde, em que ele, reiterando aquilo que foram intervenções públicas também por ele preferidas, identificou o combate à fraude no SNS e o combate à exportação ilegal de medicamentos como duas grandes prioridades que o Governo teria para esta área. E, na realidade, quando ele se queixava, o Sr. Ministro da Saúde, quando se queixava que nenhum grupo parlamentar lhe colocava questões sobre as medidas concretas de combate à fraude, de facto, nós agora, finalmente, parece que começa a ser praticamente consensual de que, de facto, são áreas em que o Serviço Nacional de Saúde tem sido prejudicado, em que os cidadãos têm sido prejudicados e em que o Estado pode, efetivamente, poupar. E tem que ser, de facto, duas grandes prioridades. Eu saúdo a intervenção que foi feita pelo Bloco de Esquerda. Dizer também que concordamos que, se eventualmente a prática reiterada destas fraudes, a prática reiterada destas práticas não é severamente punida, naturalmente que há aqui um incentivo negativo que, de alguma maneira, tem que ser combatido. E, portanto, o crime não pode, de forma alguma, compensar. E somo o grupo parlamentar do PSD a esta intervenção em concreto, mas recupero as intervenções anteriores do Sr. Ministro Paulo Macedo relativamente a esta matéria. Eu pedi um minuto à Sra. Presidente para colocar duas questões muito concretas. Como é que o Infarmed vê as suas competências reforçadas neste momento no domínio da fixação de preços dos medicamentos? Porque sei que vai ter um papel mais importante nessa área, ou pelo menos passar a ser um papel mais único nessa área, em contraste com o que se verificava no passado. E a segunda questão. Falava há pouco o Sr. Professor Jorge Turgal na promiscuidade que por vezes existe entre algumas farmacêuticas e algumas associações de utentes. E também, durante a sua intervenção, durante as respostas que nos deu, mencionou um caso concreto que me parece que correu bem e por isso lhe tive a oportunidade de o felicitar relativamente à questão da negociação do Tafamidis. Mas eu pergunto-lhe, será que chegaremos algum dia ao tempo em que os cidadãos deixarão de fazer manifestações em frente ao Ministério da Saúde a exigir aquilo que o Ministério da Saúde tão abnegadamente tenta cumprir e passarão a fazer manifestações em frente às farmacêuticas que depois até acabam por fazer grandes descontos e que, portanto, inicialmente já teriam essa margem para disponibilizar o medicamento com uma maior responsabilidade social a um preço mais baixo?
Sr. Deputado António Serrano, também para um minuto.
É mesmo um minuto ou menos.
Faz favor, um minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Pode estender a três, faz favor.
Não, é rápido, é menos de um minuto. Só suscitou-me a minha intervenção suscitada por um comentário do deputado Nuno Reis sobre a questão da fraude e do combate à fraude, de que os deputados não. Enfim, um documentário, o Sr. Ministro da Saúde, referindo que estranhava que os deputados e os grupos parlamentares não questionassem mais a matéria. Bom, é que o Sr. Ministro da Saúde, e eu tive a oportunidade de lhe dizer aqui, enfim, responder-lhe, que não, procurou apresentar esta questão como uma questão nova, não é? É bom dizer que o Centro de Conferência de Faturas, enfim, criado aqui há alguns anos, foi detectado aí uma fraude muito significativa com a colaboração do Ministério da Saúde, dos Serviços e da Polícia Judiciária, de que decorreram imensos processos, não é? E, portanto, vir a falar disso como se fosse agora uma bandeira nova, não é? Há um trabalho que tem vindo a ser feito e que deve ser continuado e reforçado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Então, muito rapidamente também, queria só fazer esta ressalva, porque em relação à questão concreta do medicamento do Parkinson, ou seja, antes das questões serem mediatizadas, nós já tínhamos tido conhecimento, através de um conjunto de utentes, da situação que estava a passar na farmácia, aliás, até um relato de uma utente que se dirigiu não só a várias farmácias e se dirigiu depois à farmácia hospitalar para disponibilizar esse mesmo medicamento, o qual o hospital não teve essa disponibilidade. Mas a verdade é que, ainda antes de ser do conhecimento público, pelos órgãos de comunicação social, já vinham essas informações e essas denúncias que, de facto, que o medicamento estava a faltar. Quanto à questão do mercado dos genéricos, eu queria fazer um reforço. É verdade que houve redução no preço dos medicamentos genéricos, mas também é verdade que a redução das comparticipações, o Sr. Presidente do Infarmed referiu que teve um impacto nas pessoas com mais dificuldades, mas que houve uma atenuação desse mesmo impacto. A verdade é que em 2011 o aumento dos encargos para o SNS, de acordo com os dados do Infarmed, foi de 9,3%, ou seja, foi bastante significativo e que permaneceram nos primeiros meses do ano 2012, excepto agora o mês de março, em que houve uma redução de 1,8%, que, como referi há pouco, esperemos de facto seja esse o caminho e que não seja o caminho dos utentes pagarem mais pelos medicamentos. Mas a verdade é que as dificuldades persistem e há muitas populações, muitos utentes têm de facto muita dificuldade. Queria fazer só uma pergunta, porque os dados referem também que há um aumento do número de embalagens que foram comercializadas. Estamos a falar de imagens de embalagens da mesma dimensão ou de dimensões diferentes? Porque isso depois também é importante, uma embalagem Ou seja, chegar ao número de comprimidos, podemos estar a falar de embalagens maiores e em 2012 podermos estar a falar de embalagens de outra dimensão. Era uma questão que gostava de lhe colocar. Em relação às questões da exportação ilegal, de facto, aquilo que foi o relato por parte do Infarmed revela aqui uma... Ou seja, há insuficiência de atuação por parte das entidades públicas para pôr cobro a esta questão que ocorre. Porque se é verdade, e como disse, que a exportação não pode colocar em causa o fornecimento do país, não é isso que se está a verificar. E, de facto, devia de haver, não sei, na sua opinião, eu também lhe perguntava isso, mas a solução para se poder resolver este problema e, de facto, ter uma intervenção mais ativa, e como referiu, que as coimas que possam ser aplicadas possam, de facto, ser dissuasoras deste tipo de atividade e que levem a que o fornecimento seja o adequado no nosso país, passará por uma alteração legislativa? Passará por o Infarmed ter um conjunto de outros meios e recursos que permita, de facto, um outro tipo de atuação? Porque do conjunto de inspeções que o Sr. Presidente aqui referiu, verifica-se, de facto, que há uma redução de 2010 para 2012. Há aqui uma redução, não sei se isso prende com alguma coisa em específico, se há algum fator concreto que terá a ver com esta situação, mas a verdade é que importava, de facto, que o Estado...
3 minutos e meio, Sra. Deputada,
sim, vou terminar. Que o Estado tivesse, de facto, uma intervenção mais ativa e pudéssemos fim a esta situação.
Obrigada, Sr. Professor. Faz favor...
Tem, o mais breve possível.
Agradecia o seu poder de síntese, dado o adiantado da hora, só por isso, faz favor.
Foi proposta do Infarmed a descomparticipação das vacinas do HPV. E ela foi fundamentada em vários pontos. O primeiro ponto é o facto da vacina estar incluída no Plano Nacional de Saúde e podermos e entendemos que a coorte que deve ser vacinada está coberta na sua quase totalidade. São os dados que a Direção-Geral de Saúde nos disponibiliza que, no nosso entender, são fiáveis, são verificáveis e correspondem a uma realidade na sociedade portuguesa. A vacina foi comparticipada a uma das empresas numa lógica de que havia uma coorte de jovens que não foi abrangida quando a vacina foi introduzida no Plano Nacional de Vacinação e, portanto, deveria ter acesso à vacina para não ficar numa situação desigual, no momento em que se entendia que a vacina devia ser dada às senhoras antes do início da sua vida sexual ativa. Ora, quando no anterior governo o Sr. Secretário de Estado me interrogou sobre o assunto, eu disse-lhe, o Sr. Secretário de Estado, eu compreendo a sua justificação para comparticipar, mas eu estou seguro que brevemente haverá alguma coisa a dizer que todas as senhoras se podem vacinar. E, de facto, as empresas fizeram aprovar um documento, sem dúvida, interessante, na Agência Europeia do Medicamento, em que diz que não há efeitos negativos para as senhoras que se vacinarem com a vacina contra o HPV. Bem, e se isto ficou escrito, se não há efeitos contra... Eu, se não há efeitos contra, se tenho a eventualidade de poder vir a ter uma neoplasia motivada, eu vacinar-me-ei. E é dentro desta lógica, não é, que se induzem as pessoas a terem atos de toma de medicamentos, no caso de uma vacina, sem uma justificação. Não está provado que haja benefício. Mas esta aprovação de que não há efeitos negativos até aos 46 anos abriu um mercado enorme, ou seja, deixámos de ter jovens entre os 13 e os 15 anos e passámos a ter senhoras entre os 13 e os 46 anos. E, portanto, nós consideramos que, para outro lado, cientificamente, também já se verificou que agora basta uma dose de vacina e não duas, como como era há uns anos atrás. Ou seja, há aqui assim muito interesse comercial e pouco interesse de saúde pública, pouca defesa da saúde pública, e por isso nós defendemos que a vacina está incluída no Plano Nacional de Vacinação, é dada gratuitamente aí, não deve ser comparticipada, tudo mais é apoiar o comércio da vacina e não defender a saúde dos cidadãos, que também se defende poupando o seu dinheiro, acho eu. O que é que o Infarmed faz em papel no âmbito das comparticipações? A lei diz que compete ao Infarmed. Comparticipações, entendamos-nos, primeiro, para o ambulatório e para o hospital. Para o ambulatório, como para o hospital, há primeiro uma avaliação do medicamento, se ele tem vantagem terapêutica. Se não tem vantagem terapêutica, o processo termina aí. Se tem uma vantagem terapêutica semelhante a medicamento que existe no mercado, ele é objeto de uma... tem que ter vantagem económica. E, portanto, e será objeto de uma comparticipação que tem a ver com o objetivo terapêutico do medicamento. Não é? Os antibióticos têm uma percentagem terapêutica, os medicamentos analgésicos têm outra, os que ainda têm, e por aí fora. No caso dos medicamentos, e depois de se ter quantificado e avaliado estes dois aspectos, o Infarmed faz uma proposta e o Ministro, neste caso o Secretário de Estado, que tem a delegação da competência, decide da comparticipação ou não do medicamento. No caso dos medicamentos para venda hospitalar, o processo é semelhante, ou seja, há uma avaliação terapêutica, há uma avaliação económica do medicamento, há uma discussão do preço com a empresa e é o Infarmed que assina um contrato que estabelece um preço máximo para ser depois discutido com as entidades que adquiriram os medicamentos, neste caso os hospitais. E, portanto, sucintamente, é este o processo e esta a nossa responsabilidade. Na sequência disto, o Sr. Deputado Nuno Reis pôs a questão do acréscimo de capacidade de responsabilidade do Infarmed e como é que vemos, por um lado, com alguma satisfação, porque, no nosso entender, o trabalho fundamental era feito pelo Infarmed e ao Ministério da Economia competia um trabalho final de fixação de preço face aos dados que eram fornecidos e, portanto, nós entendemos que há aqui assim um racional com vantagens para o processo, que é mais simples e será mais rápido, do nosso entender, e centraliza numa instituição. Vejo com preocupação porque a transferência de responsabilidades deverá e terá que ser acompanhada da transferência de recursos, ainda não chegámos a essa fase, e portanto, e essa é uma preocupação hoje, digamos, é a principal preocupação que eu tenho na minha função, é o problema dos recursos humanos. Nós temos um processo difícil, em que desde há muitos anos foram integrando os funcionários que estavam no Infarmed no quadro, depois da lei que o anterior governo estabeleceu de reformulação da função pública, houve 75 funcionários que, embora tivessem lugar no quadro, não foram integrados porque os concursos não foram feitos em tempo útil, não foi possível fazê-los. Eu, quando cheguei, esses concursos estavam a concluir. Hoje em dia, com as novas restrições para a função pública, temos o problema de ter 50 técnicos superiores que estão no Infarmed, a maior parte deles, há mais de 5, 6, 7 anos, que são essenciais para a nossa atividade e que estamos a procurar obter uma autorização para haver um concurso que nos permita integrar no quadro da instituição, a eles ou a outros que concorram e que sejam mais competentes, porque, de facto, o quadro dos funcionários públicos do Estado não tem recursos com a especificidade que nós precisamos para cumprirmos pelo menos continuarmos a cumprir a nossa função. Portanto, estes recursos acrescidos que precisamos, que são mínimos no nosso entender, a preocupação maior é de facto dos cerca de 50 funcionários que estavam com um contrato de, como empresa de trabalho temporário desde há algum tempo, e para ajudar às nossas dificuldades o Tribunal de Contas rejeitou o visto à renovação desse contrato, que aliás era só por 6 meses, e portanto temos neste momento algum problema difícil de resolver nesse domínio. Indo à questão do Sr. Deputado João Semedo, como é natural, comum que consigo as suas preocupações em relação a esta insanidade social que é o crime compensar, não é? Mas, de facto, eu continuo a considerar que é um problema que não é só do Infarmed, é um problema que vai muito para além, porque não é um problema de ilegalidade, é um problema, a nosso entender, de criminalidade também. Quando a lógica que pôs é a lógica que funciona, isto é, uma farmácia diz que necessita de 5 medicamentos X, porque tem 5 doentes que o tomam regularmente por mês. Essa farmácia comunica ao armazenista, e o armazenista comunica ao laboratório. E o laboratório fornece àquele distribuidor 5 medicamentos na base do pedido daquelas 5 farmácias. Teoricamente, o mercado funcionaria assim, nesta fase difícil em que o racionamento dos medicamentos, no fundo, é racionamento porque ele pretende-se que ele siga um caminho bem marcado. O que é que acontece? Há associações de farmácias, e é por isso é que temos aqui 2 distribuidores e 32 processos a farmácias. As farmácias associam-se para pedirem medicamentos de que não têm necessidade, para depois os venderem ao distribuidor, para que o distribuidor os possa exportar. Portanto, não estamos aqui em geral perante a situação da farmácia que pede um medicamento para depois exportar um medicamento. Estamos perante situações de redes organizadas, de grupos de farmácias que o fazem. É por isso é que nós temos colaborado repetidamente e chamado a Polícia Judiciária, a Inspeção Geral de Finanças, porque, por exemplo, foi criada no mercado nacional uma coisa a que chamaram uma central de compras, que era uma coisa que uma nova criatura comercial, que uma central de compras que comprava medicamentos, mas que não era distribuidora de medicamentos, tinha contrato com distribuidoras de medicamentos, ou seja, estávamos aqui envolvidas mais de 160 farmácias neste processo. E, portanto, até chegar lá, até conseguir encontrar os dados, isto foi feito pelo Infarmed, depois a seguir o Infarmed chamou a Polícia Judiciária e chamou a Inspeção de Finanças, porque esta central de compras também vendia produtos de saúde que têm um IVA muito superior ao dos medicamentos, e, portanto, nós entendemos que podia haver matéria fiscal e ser uma forma de atingir as farmácias. Eu, portanto, Sr. Deputado João Semedo, nós entendemos que a generalidade destas atividades não são atividades comerciais simples, nem estamos perante aquilo que é a exportação legal paralela. Estamos perante redes que procuram utilizar as facilidades que a lei permite para atividades meramente comerciais, claramente ilegais no nosso entender, e por isso nós recorremos a outras entidades que têm poder nesse domínio. Porque não estamos tranquilos, o Sr. Ministro tem uma proposta do Infarmed e penso que essa proposta virá ao Parlamento, pelo menos será necessária uma autorização legislativa, para que a lógica das coimas se modifique. Ou seja, no nosso entender, e essa é a nossa proposta, enquanto a punição não tiver relação com o valor do crime ou da falta, não, o assunto nunca será resolvido. E, portanto, haverá sempre, caímos na difícil situação de que o crime compensa. Nós entendemos que esta é uma situação muito importante, nós trabalhamos em conjunto com as instituições, as outras instituições que combatem a fraude neste país. Aliás, já agora, porque daqui a bocado sairá na comunicação social, eu quero dizer que um dia para sair tinha acabado de chegar uma Procuradora-Geral da República, um Inspetor-Chefe da Judiciária e mais 7 funcionários da Judiciária para fazerem uma atividade no Infarmed, e, portanto, eu deleguei nos meus colegas que ficaram lá à espera que a atividade porque vinha para aqui, porque há uma queixa quanto à atividade, quanto a um medicamento que o Infarmed não terá sido tão correto quanto se pensaria no seu processo. Nós estamos tranquilos, aliás, eu ontem e a senhora deputada tivemos numa manifestação da indústria portuguesa, inauguração de uma fábrica da empresa que tem esse medicamento, ou seja, há uma queixa-crime contra o primeiro medicamento de produção nacional, não teria sido bem aprovado pelo Infarmed. Nós estamos tranquilos e já devem ter neste momento todos os documentos necessários, na medida em que ele está em 17 países da Europa à venda, mas é a casualidade, não é? É que eu estou aqui assim a assinalar, porque é interessante que ontem se tenha celebrado o feito da indústria portuguesa e hoje a Judiciária e o Ministério Público venham perguntar como é que nós aceitámos comparticipar esse medicamento. Nós estamos tranquilos, como é natural, e todos os documentos foram ou estão a ser disponibilizados. Mas isto para dizer que, e foi isto que eu disse à Senhora Procuradora da República esta manhã, que o nosso interesse é uma total transparência do processo. No respeitante às comparticipações, por exemplo, os processos estão no site do Infarmed, correntemente, medicamento a medicamento, para que os cidadãos possam saber como é que foi construído o PTM. Muito obrigado, eu agradeço muito a possibilidade que me é dada por esta Comissão Parlamentar de esclarecer estes assuntos, que acho que são primordiais para a saúde dos cidadãos portugueses e para a confiança nos medicamentos que têm acesso.
Obrigada, Sr. Professor Jorge Turgal. Agradeço aos seus deputados, às senhoras jornalistas, às senhoras e senhores jornalistas. Eu já tinha informado esta Comissão, logo no início, que ontem tinha participado, de facto, na inauguração da nova fábrica da Bial portuguesa em Bilbao, e foi, de facto, um acontecimento que nos orgulha enquanto portugueses, saber que a investigação está para além fronteiras. Senhoras e senhores deputados, damos então por encerrada a nossa reunião. Até à próxima quarta-feira. E, como sabem os seus deputados, próxima quarta-feira temos reunião na quarta-feira seguinte, não? E, por isso, vou elaborar uma proposta de trabalhos que enviarei aos senhores coordenadores, mas gostava de lembrar que a próxima reunião será antes do feriado e, portanto, temos uma agenda de trabalhos também sobrecarregada. Muito obrigada.